Maciel Júnior.
Grande Wagner Gomes.
Bom, o futebol é feito de alegrias e também de tristezas. E o futebol às vezes é implacável.
E é apaixonante por isso, né?
É, exatamente. Porque... Veja a situação do Fortaleza ontem, levou 50 mil torcedores.
Uma festa lindíssima.
2-0. Estava ganhando 2-0 até os 43, era, Marcelo?
47 no segundo tempo. O juiz deu um acréscimo de 6 minutos ali e levaram o gol já 3 minutos além do tempo regulamentar. Teve um momento que mostraram o mosaico que eles fizeram no estádio e tal, e mostraram a torcida do Independiente, né? Rei de Copas, um time vencedor de Libertadores e tal. Os torcedores estavam boquiabertos, né? Com aquela festa do pessoal do Fortaleza. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Nesse momento que o Rogério tá aí. Era ou foi a primeira competição internacional da história do Fortaleza. Teve a chance de passar. Tava com 2-0. Por isso que às vezes, Wagner, é melhor você no primeiro jogo fora, perder de 2-1 do que perder de 1-0. Mesmo que leve os dois gols. Porque no regulamento da Libertadores, ontem iria para os pênaltis.
São dois placares que eu considero bastante ruins. Esse que você citou de 1-0 e o 0-0 também.
Também é ruim. Porque o time.
Se o adversário faz um gol,
meu amigo. Ele joga pelo 1-1. Ele joga por qualquer empate com gols, né? Nesse regulamento. Mas se é pra perder, perca fazendo um gol na casa do adversário, 2-1. Entendeu? Porque 1-0 você passa e 2-1 é pênalti. Ontem iria pros pênaltis, né?
A gente lembra até a situação do Sport quando disputou a Copa do Brasil, quando venceu a Copa do Brasil, que tava perdendo por 3-0 para o Corinthians.
Não, foi pro Internacional.
Não, mas foi da final. Da final.
Ah, sim, o primeiro jogo.
3-0, mas ganhou... no finalzinho fez um gol.
Fez o gol com o
Nilton. E até Carlinhos Bala saiu dizendo, esse foi o gol do título.
Foi. E aí aqui precisou só de 2-0, né? Isso. Tanto que foi campeão. Verdade. Aconteceu no jogo do Inter também, que ele perdeu lá de 1-0, um gol de Alex. E no jogo da Ilha tava 3-0, o Durval fez um gol. Aí no 3-1, aliás, tava 2-0, né? E o Durval fez um gol de falta, lembra?
Isso.
E aí o Sport acabou passando de fase também. Olha, já que falamos na Sul-Americana, nessa competição que o Fortaleza foi eliminado ontem, de 6 brasileiros só ficaram 2. E é uma competição do nível bem mais baixo que a Libertadores, né?
É uma espécie de segunda divisão da Libertadores, né?
Foram eliminados Goiás, Fortaleza, Fluminense e Atlético Mineiro. E que caiu pro Afogados também aqui na Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro. Tanto que caiu toda a comissão, né? E Vasco e Bahia são os classificados, passaram de fase, o Bahia jogou bem, foi 3-0 lá, 3-1 aqui. O Vasco também com dois bons resultados, passou de fase. Ontem, Wagner, o Afogados, né, que fez esse feito diante do Atlético Mineiro, ficou conhecendo seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil, será a Ponte Preta. A Ponte enfrentou o Vila Nova, o jogo ficou num empate em 0-0 no tempo normal, e nos pênaltis 5-3 para a Ponte será o adversário do Afogados. Achei um bom adversário. E como agora o formato é lá e cá, né? Agora não tem mais aquela história de um jogo único, decisivo. Você joga na casa do adversário ou na tua casa em seguida. Ou dependendo do sorteio, você pode começar jogando fora. Então, pro Afogado, se ele começar jogando com a Ponte lá, ele pode sim fazer outro feito e chegar aí à quarta fase, viu? Dessa Copa do Brasil. Tá certo?
Certo.
Você sabe que o final de semana, programa estadual e com um clássico entre Náutico e Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico. Eu estou na ponta da linha com o Edno Mello, que nos atendeu gentilmente. O Edno está na CBF, no Rio de Janeiro, tem reunião da Série B, e parou aí para nos atender e falar desse clássico. Qual a expectativa, presidente? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Wagner. Bom dia, torcida alvirrubra.
Bom dia, presidente.
A gente encaixar mais esse grupo, né? Esse time nosso. Ontem realmente ficou desejando, peço inclusive desculpa a torcida pelo futebol apresentado, mas tenho a certeza que vai ser cobrado bastante hoje, amanhã, para a gente chegar domingo e mostrar que esse grupo é forte, tem condições de ser campeão pernambucano e buscar outros títulos esse ano ainda.
Ô Edno, novamente o torcedor se irritou, chegou a vaiar no final, muita crítica no Dalpozo. Você vê dessa forma, não é muito cedo para ir dessa maneira tão veemente contra o treinador?
Veja, o torcedor tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de cobrar. Né? Eu acho que no começo do ano foi uma cobrança exagerada. A gente sabia que esse grupo ia encaixar. A gente está sofrendo com alguns desfalques, com lesões, cartões. Isso todo mundo está vendo. Né? E a gente tem que acabar com essa busca insensata, assim, de sempre querer procurar um culpado, sempre ser o técnico culpado, sempre ser o diretor de futebol culpado. Existe um grupo, né? E a gente vai conversar hoje com o grupo. Eu confio no trabalho do Dalpozo, eu acho que ele está no caminho certo. Agora, precisa de uns ajustes e a gente está vendo que realmente precisa.
É, a reunião aí da CBF já começou? Qual é o tema principal?
Começou, saí só para atender a Rádio Jornal. A gente está tratando aqui sobre os direitos internacionais. A Série A, ela vai ser comercializada internacionalmente, mas só pode ser comercializada se os clubes da Série B também aceitarem essa divisão, porque o ano que vem certamente terão 4 clubes da Série B na Série A. Então tem que ter anuência também dos times da Série A, da Série B. E também hoje é o Conselho Arbitral, o Conselho Técnico da CBF, que define as regras do campeonato da Série B desse ano.
E com detalhe, né, esses contratos são sempre feitos com um acerto de 2-3 anos, então você tem que pensar que quem está jogando a B, no ano que vem ou daqui a 2 anos, vão estar na primeira divisão e tem que participar desse bolo, saber de valores, de quanto vai receber, né?
É, exatamente. Então a gente está... Essa reunião é só com os presidentes da Série B. A gente tratar uma segunda reunião à tarde sobre esse direito federativo. Então a gente vai traçar uma estratégia aqui, né, para que seja bom para os clubes da Série B também, não só para os da Série A.
Tá certo. Eu estou na outra linha com o Constantino Júnior do Santa Cruz. Eu queria aproveitar vocês juntos aqui para a gente divulgar esse clássico do Arruda domingo. O jogo será às 16h, um horário bom para convocar o torcedor. Constantino, está me ouvindo já, Constantino? Bom dia. Tininho? Não me ouviu? Não tem favorito clássico?
Não, nunca tem, né? E as duas equipes estão muito equilibradas. Mas o Náutico vai entrar para ganhar o jogo e Tininho que se prepare agora lá.
É uma briga dos dois primeiros colocados aí, né? O Santa tem 16 pontos, o Náutico tem 11. A luta por essa classificação direto para a semifinal, importante para os dois clubes. Vai ser um jogo disputado? Você tem perspectiva de público, Edno?
Vai ser um jogo disputado, um jogo motivado, deve dar um bom público, sim, é um domingo. A gente está voltando aí dessa parada de carnaval, então as duas torcidas vão querer fazer uma festa bonita. E seja uma festa realmente, que a gente não tenha mais aqueles momentos tristes do futebol e dessas gangues organizadas destruindo espetáculo.
Valeu, Edno. Obrigado, então. Volto para sua reunião. Vou ouvir o Constantino por aqui. Tentei colocá-lo ao mesmo tempo aqui contigo. Deixa eu ver se ele tá na linha agora. Alô, Constantino? Constantino, tá me ouvindo? Não, continua sem ouvir. Edno, obrigado.
Um abraço.
Outro. Olha, além do clássico entre Santa Cruz e Náutico, que será nesse domingo 16h, o campeonato rola para outros jogos já nesse sábado, com o Sport e Afogados. Afogados, que recentemente tirou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, né? Vem nessa empolgação aí, desse efeito histórico. Teremos Retrô contra Vitória na Arena de Pernambuco, teremos no Paulo Coelho Petrolina e Central e também Salgueiro e Decisão, os jogos da sétima rodada do estadual. Na linha com a gente também o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. O Edno falou agora que não tem favorito, Constantino. O Santa, por estar em casa, exerce favoritismo no clássico? Bom dia. Não, infelizmente não foi possível, o Tininho estava na linha, mas não consegue me ouvir. Então a gente vai... Tá ouvindo agora?
Oi, Marcel.
Oi, Tininho, agora sim.
Oi, Marcel. Oi, tô te ouvindo bem.
Bom dia.
Bom dia, Marcel. Bom dia, ouvinte. Bom dia, especial, imensa torcida coral. É um jogo sem favoritos. Eu acho que é um jogo muito equilíbrio, né? O Santa Cruz vem com seus jogadores aí conseguindo um ano onde a gente tá, na verdade, dentro da classificação do Campeonato Pernambucano, na liderança, né? Estamos com a maior pontuação aí, a diferença até o saldo de gol mesmo, né? Na verdade, gols pro que está diferenciando a classificação na Copa do Nordeste, né? E estamos vivos aí na Copa do Brasil. Então a gente sabe claro que a gente vai ter um compromisso muito difícil na próxima quarta-feira, né? Que vale muito pra gente, que é o jogo da Copa do Brasil. De toda forma, esse jogo no próximo domingo é um jogo importantíssimo, é um jogo que pode consolidar uma classificação antecipada para uma semifinal, então ficar entre os dois já de forma definitiva, isso é muito importante para a gente. E é um time que vem se consolidando, né? O torcedor começando a pegar gosto, né? Os jogadores também com muita identidade com o clube. O nosso grupo é um grupo que a gente sabe que ainda requer investimento, ainda requer, né, algumas peças, mas que vem com muito esforço, com muita dedicação, com muita batalha, cravando o seu lugar, buscando seu espaço. Então acho que vai ser um grande jogo, vai ser um grande clássico, né? No domingo à tarde, numa perspectiva de sol, né, de um bom gramado, né, então acho que a gente vai ter tudo para ser um ótimo clássico, né, então a gente espera um grande número de torcedores, né, para apoiar o Santa Cruz do primeiro outro minuto, sabendo que é um compromisso difícil, mas que a gente tem essa plena condição de sair lá, sair do Arruda vitorioso, né, com a classificação antecipada aí a próxima fase do campeonato.
O Santa tem um compromisso também difícil, né, e um jogo importante, que é o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Você defenderia de que se poupasse atletas para esse jogo, o Santa vai diferente nesse clássico, já que ele é líder do campeonato, tem uma pontuação de folga aí, como a gente já disse, 16 pontos, ou dá para mesclar e usar nos dois jogos?
Não, Marcelo, a gente tem prezado muito por isso, né? Por mais que diga que quando teve um time B, ou colocando time alternativo, mas a gente sempre está mensurando, né, medindo secados atletas, entendendo a possibilidade de lesão, toda que teve muito pouco, talvez a primeira lesão muscular foi agora com sério, né, e de um atleta que vem há muito tempo sem atuar. Né?
E que atuou então, fora da posição, né?
Fora da posição, jogando com muita determinação, você vê com muita disposição. Então, assim, é um time que a gente tem prezado por isso, né? E tem valido muito a questão desse pós-jogo, desse cuidado, né, do nosso departamento de fisiologia, nosso departamento físico. Então, a gente tem cuidado muito bem dos atletas e a estratégia definida, né? O planejamento tem sido bem executado. Então, a gente confia piamente no que está sendo traçado pela comissão técnica, né? De poder usar os jogadores que estão à disposição, que têm essa condição de jogar, né? Mas, assim, sem ter risco, né, verdade? Então, o Pipico não foi aproveitado no jogo, dificilmente joga no domingo. Então, a gente está sempre pensando, na verdade, no todo, né, colocando a prioridade nas competições, né? Então, acho que a gente vai ter uma condição de ter bons atletas, né, no próximo domingo e também sem comprometer, né, um jogo extremamente importante que vai ser na próxima quarta-feira.
Ô Constantino, o time é líder do campeonato estadual, o time tem uma grande presença de público já pelos jogos acontecidos no Arruda, o time tá brigando ali na Copa Nordeste, mesmo em quinto, mas tem a mesma pontuação do quarto, que é 7 pontos, e há 2 pontos do segundo colocado, que é o Vitória, né, tem 9. A torcida tem motivo de sobra para apoiar o time no Arruda. Qual a tua perspectiva de público no domingo?
A gente conta com um público superior a 15 mil pessoas, mas é um jogo no domingo, então é um jogo que você vê com a família, né? É um jogo que a gente conta com uma boa presença de público, né? É um time que está entrosando, na verdade você até falou isso na Copa do Nordeste, né? É uma coisa que conta muito, a gente joga contra equipes de outro grupo, né? Então a gente não concorre diretamente com quem, contra quem a gente joga, então acho que a gente já enfrentou os adversários mais difíceis do grupo, pegar o Bahia, o Fortaleza fora, o próprio CRB fora. Então, assim, sem querer desmerecer, mas agora vamos ter jogos numa condição de adversários que estão na Série C ou D. Né? Então, claro que a gente tem essa perspectiva de classificar. A gente busca, precisa muito disso, né? Passar até pela questão financeira e também pela questão de dar confiança à nossa equipe, né? Dar mais maturidade, deixando o time mais cascudo. Então, eu tenho toda uma boa expectativa de público, presença, o torcedor está confiante, né, e a gente espera aí um grande espetáculo no domingo, de paz, de um espetáculo bonito, né, e que vença o melhor no próximo domingo.
O time tem crescido, evoluído, apesar do pouco tempo que vocês tiveram. Esse Rangel é bom jogador, né?
É bom jogador, Marcelo, um jogador que veio já naquela parceria com o Botafogo, né, um jogador que tem um contrato até abril com o Botafogo. Muito se falou da condição de só ter contrato até abril, mas a gente tem uma possibilidade grande de estender o seu vínculo. E o atleta está muito feliz aqui. Ele é muito bom dentro de campo, fora de campo também, Marcelo. Então, um atleta que agregou muito ao nosso elenco, muito querido por todos do grupo, né? Um cara animado, um cara para cima. E certamente está nos ajudando dentro e fora de campo. Então, conto com uma perspectiva muito grande, né, da permanência dele para toda a temporada. E tenho uma plena convicção de que ele vai ser muito útil pra gente aí dentro e fora de campo.
Pra gente fechar, Constantino, vivemos uma semana aqui histórica, a classificação do Afogados para a próxima fase da Copa do Brasil, mas temos o Santa também como segundo representante, o jogo é lá em Goiás, não é jogo fácil. Qual a tua perspectiva para esse jogo? O empate vai pra pênalti, o Atlético Goianiense está numa divisão maior, está numa Série A, mas pegar como exemplo é o Afogados, né? Que mostrou toda a raça, a vontade e tirou o Atlético, né?
A disposição não vai faltar, Marcelo. A gente, quem veste essa camisa, né? Esse grupo tem entregado bastante. Então, me dá muito ânimo, né? A disposição de continuar trabalhando muito é ver essa disposição dos nossos atletas, né? Então, os atletas estão entendendo o que é vestir a camisa do Santa Cruz, então tem se entregado o tempo inteiro. Então é um jogo apenas, são 90 minutos, então é uma questão de estratégia. Confio muito também no trabalho do Itamar, que é um estrategista, que é um treinador muito inteligente, né? E também essa vontade dos nossos atletas. Então esses realmente são componentes que equilibram bastante qualquer partida, mesmo entendendo que é nos domínios do adversário e que, claro, eles têm uma condição de qualificação pelo fato de estarem na Série A, né? Mas vai ser um jogo muito disputado, né? Empenho, disposição, vontade não vão faltar da parte do Santa Cruz. Então prevejo um equilíbrio muito grande nessa partida, né? E tomara a Deus que a gente tenha uma noite iluminada, né? E saia classificado, porque é muito importante, né? Fazer caixa para a gente continuar honrando nossos compromissos, que vem sendo honrados em dia, as premiações também. Então isso, claro, que eleva o nível de ânimo e disposição dos nossos atletas. Então a gente precisa manter a casa organizada, né? E para isso vai ser de fundamental importância essa passagem de fase. Então vamos encarar como um jogo bastante importante, né? Então toda a questão logística, viajando antes, dando todo o suporte à nossa equipe, para que a gente faça uma boa partida e saia vencedor aí, passando de fase, né, na Copa do Brasil.
Valeu, Constantino, obrigado. Bom dia.
Forte abraço, Marcelo, tudo de bom.
Pronto, ouvimos aí o presidente do Santa Cruz, o Edno também, presidente do Náutico. Tem clássico neste domingo, lugar de Alvirrubro, tricolor no Arruda, com certeza fazendo um jogo aí pelo campeonato estadual. Sigam na programação da Jornal, eu volto ao meio-dia.
Tudo é notícia.
Dia a dia é sempre uma delícia no almoço.